Assinala-se hoje o Dia Nacional do Estudante, um dia que será marcado por protestos em escolas dos ensinos básico, secundário e superior. Já ontem, os estudantes universitários saíram à rua para reivindicar o fim das propinas, mais cantinas, mais alojamento estudantil público e a preços confortáveis e também maior financiamento público no ensino superior. Hoje há mais protestos, entretanto, dezenas de cidadãos, entre os quais o ex-ministro da Educação, Manuel Heitor, professores universitários, deputados e alunos, assinam um manifesto no qual rejeitam um sistema de propinas feito com base em escalões, ou seja, com base nos rendimentos das famílias dos alunos. Este estudo foi solicitado pelo Governo à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento da Europa. Ficou também a saber-se que esta semana, que desde o início deste ano letivo, o número de alunos que desistiu do ensino superior aumentou por causa das dificuldades económicas. Até agora, 3.300 estudantes já cancelaram as inscrições nas universidades, o que representa mais 6% face ao ano passado. Estamos a falar destes primeiros três meses do ano. Bom dia, Paula Marques e Manuel Monteiro. Paula Marques, comece por si. Assinaria aquele manifesto: o ensino superior deveria ser gratuito e não de acordo com esta proposta ou com este sistema de escalões?
Bom dia, Leonor, e a quem nos ouve. Bom dia, Manuel. Assinaria, com certeza, faz 21 anos que, pela mesma razão, pela questão das propinas, estive na manifestação de estudantes frente à Assembleia da República, exatamente pela mesma questão. Portanto, sim, assinaria de novo. Relembro, o 24 de março é e será sempre um dia de luta, de homenagem também à crise académica de 69, mas eu, antipropina, lutadora do movimento estudantil em 92, hoje voltaria a assinar. Nós não queremos um sistema elitista que condiciona o acesso aos que têm menos recursos. Queremos, esta questão das propinas, e não só uma só as propinas. Ontem havia uma jovem estudante que dizia: eu não tenho condição, eu quero estudar, eu não tenho condição para pagar o alojamento, as propinas, a deslocação. Nós temos falado do custo de vida e da crise em que estamos, e portanto, se por um lado eu entendo que a democratização do ensino, e o ensino deve ser, eu sei que a Constituição diz tendencialmente gratuito, mas eu acho mesmo que deve ser gratuito, aliás, como há exemplo noutros países, no momento em que estamos, muito mais se justifica. As universidades estão cada vez, e a investigação é cada vez mais internacionalizável, e bem, os politécnicos, as universidades, a investigação científica é muito mais internacional, não há nenhuma situação que não seja, e para isso é preciso escala e qualidade. Precisamos de gente.
Deixe-me fazer a mesma pergunta a Manuel Monteiro. Subscreveria este manifesto? Bom dia.
Bom dia, Leonor. Bom dia, Paula. Bom dia a quem nos ouve. Não subscreveria, vou explicar porquê. E gostaria de dizer que acho lamentável que pessoas que estiveram no governo, como é o caso do Sr. Ministro Manuel Leitor, e enquanto lá estiveram não fizeram rigorosamente nada. Quando saem, vêm dizer que era preciso fazer. Não é inédito, mas não deixa de ser criticável sob o meu ponto de vista. Porquê é que eu não subscreveria? Porque entendo que a gratuitidade deve ser para quem precisa, não para todos. Porque este critério do ensino gratuito para todos é um critério claramente que visa discriminar pessoas. Eu chamo a atenção que hoje a entrada nas faculdades públicas é feita por um critério de médias. E se forem verificar quem entra efetivamente em faculdades públicas, vão verificar que são pessoas, são jovens, e muito bem, de classes muito mais altas em termos de rendimento do que por vezes alguns jovens que estão no ensino privado, ao contrário do que se possa pensar. E, portanto, ter um ensino gratuito para todos e querer igualar aquilo que não é igualável é um fator de discriminação e de benefício, ao contrário do que se possa pensar, de quem tem mais meios, de quem teve possibilidade de ter os filhos nos colégios particulares, de quem teve possibilidade de ter os filhos com explicadores, conseguirem melhores médias nos exames e terem melhores médias para entrar nas universidades. E, portanto, estas questões têm que ser desmistificadas, ao contrário do que tantas e tantas vezes se pensa. Agora, quanto às cantinas, quanto às residências universitárias, claro que essas questões são essenciais. Agora, quanto às propinas, é aquilo que eu tenho a dizer.
Relativamente, precisamente, à questão do alojamento, ontem ouvíamos vários estudantes a dizer que as bolsas que alguns recebem só dá mesmo para pagar as propinas e, portanto, quando têm que alugar um quarto, pagam preços exorbitantes. Considera, Paula Marques, que, de facto, o Estado e as autarquias deveriam adaptar rapidamente edifícios que tenham desocupados e transformá-los em residências universitárias, e sendo esta uma prioridade a curto prazo?
Eu acho que a questão do alojamento é determinante, acho que é preciso aumentar francamente o número de residências públicas ou com gestão, exemplo, por exemplo, do que acontece em Coimbra, com gestão, exemplo das repúblicas, por exemplo, e com gestão a partir de estudantes, mas a questão é preciso aumentar o alojamento estudantil com valores acessíveis que permitam as pessoas estudar. Os municípios, a administração central, os municípios, Lisboa, em 2018, começou a reformular o primeiro edifício de municipal para residências de estudantes. Era fundamental que houvesse programação de mais, infelizmente não o vemos, e não é com residências privadas com valores estratosféricos de 700 a 1000 euros de quarto que vimos o Sr. Presidente da Câmara, Carlos Moedas, inaugurar esta semana e que a Federação Académica de Lisboa, e bem, reagiu. Naturalmente, não é esse o caminho que, uhum, que vai resolver a permanência das pessoas no ensino superior. Eu, sobre a questão que o Manuel Monteiro pôs, nós não estamos de acordo e sabemos que nisto estamos mesmo em desacordo. A minha questão aqui é a questão da fiscalidade, francamente. A minha questão é que o que nós temos que olhar é para as condições de vida das pessoas, para que possam ter a mesma condição no acesso ao ensino superior. E sim, aí devemos lutar para que as famílias tenham condição para poder ter acesso ao ensino superior. Já dentro do ensino superior, considero que não é discriminatório o ensino superior ser gratuito para toda a gente. O que é discriminatório é a condição de vida que as pessoas, que as famílias têm e que não lhes permite, muitas vezes, ser os filhos no apoio à escola pública e nas condições da escola pública para poderem continuar a sua vida académica e cidadã e de formação na Universidade Pública.
Paula, responda-me só uma pergunta, mas tem que ser, e peço-lhe que seja rápida, e um aumento das bolsas, considera que sim, do valor das bolsas?
Com certeza, com certeza. Toda a questão relacionada com o alojamento, a questão da alimentação e a questão das propinas, não colide em nada com aquilo que deve haver, que é um sistema que há e que deve ser aumentado, naturalmente,
tem
que concluir. O financiamento ao ensino superior também não colide em nada com a questão do apoio dos serviços sociais. Uma coisa não colide com a outra.
Manuel Monteiro, relativamente a um possível aumento do valor das bolsas, serem mais céleres a construção ou a recuperação de edifícios para alojamentos universitários do Estado ou das autarquias, pode-se, concorda com isso? Era de facto...
Com certeza que sim, mas continuo a dizer que deve haver uma diferenciação em função daquilo que existe. Porque nós não podemos ignorar as coisas. As coisas dizem que os filhos das famílias mais ricas é que estão no ensino, entram no ensino público. Portanto, estas questões têm que ser ditas com clareza. Por outro lado, quando nós nos queremos equiparar ao estrangeiro, verificamos que grandes universidades, elas próprias, têm sistemas para serem elas próprias a construir as suas residências universitárias. Aqui nada disso acontece. Ou seja, não há um sistema integrado. O que há são ex-ministros que, enquanto foram ministros, fizeram coisas erradíssimas e, quando deixam de ser ministros, para ficarem bem na fotografia, vêm dizer aquilo que não fizeram.
É inevitável, estamos a chegar ao fim, mas eu tenho que fazer esta pergunta e é um sim ou não. Gostou, Paula Marques, que o Governo tivesse admitido em baixar o IVA de bens essenciais?
Bem, eu já, sobre a questão da baixa do IVA, eu já disse o que tinha a dizer, em Espanha não funcionou, veremos o que é que acontecerá cá.
Também está cética, portanto. Manuel Monteiro.
Ouça, espero que funcione bem, era uma proposta do Dr. Nuno Melo, Presidente do CDS, e portanto espero que, ao contrário do que aconteceu em Espanha, funcione bem.
Portanto, hoje estão mesmo em tudo em desacordo, acho bem. Desejo-vos
Neste eu disse que espero que sim.
Ah, sim. Desejo-vos um bom fim de semana. O Café Duplo regressa na segunda-feira.